Está no ar o Papo Cabeça 1.0.
O desespero, na verdade, do cara de TI é isso, entendeu? Infelizmente, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado...
Você está curtindo o podcast do Papo Cabeça 1.0.
Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Aí mais uma vez aí com o nosso episódio, nosso podcast Papo Cabeça. E hoje, né, com meu parceiro Cássio também. E hoje um convidado célebre aí. A gente tem uma novelinha aí de umas 2 semanas mais ou menos aí para chamar esse convidado. E a gente tem um imenso prazer de receber o Israel aqui. O John vai falar da sua carreira, sua trajetória. E é isso, né, meu amigo Cunha?
É isso mesmo, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado também, nosso amigo Israel. E realmente, como o Nico colocou, né, foi uma verdadeira novela. Mas, enfim, conseguimos gravar. E com certeza vem informações muito boas aí para a galera. Então, seja muito bem-vindo, Israel.
Obrigado, pessoal, né? Você tem que agradecer por esse convite, né? É uma honra, na verdade, estar participando aqui com vocês. E realmente foi meio complicado, né? Mas 2 semanas a gente batalhando aí para ver se a gente conseguia fazer, né? Ter essa resenha aí com vocês, né? Com a galera também do Papo Cabeça, né? Mas acho que hoje a gente vai conseguir bater essa resenha aí, olha.
Não, hoje vai. Hoje tem certeza. Vai. E como de praxe, né, meu amigo Cunha, a gente vai naquela perguntinha ali mágica, né? Israel, conte-nos a sua trajetória de vida, carreira, tudo isso, tudo um pouco, a gente sempre quer saber.
Bom, primeiro que eu comecei fazendo um curso, né, de informática, né, que é o técnico em informática, em 2011. Na época eu também estava no quartel, né? No segundo BIS. E ali dentro do segundo BIS, eu fiquei alguns pelotões ali, né? Pelotão de infantaria. Mas já no final de eu estar saindo já, né, dessa área militar, eu fui para relações públicas, né? E fiquei um pouco na relações públicas e na área de informática. E estava concluindo o meu curso técnico em informática, né? Depois que eu saí do quartel, eu consegui terminar meu curso, né, o técnico informático, em 2012. E aí eu comecei a estagiar também, né? Comecei a estagiar, estagiei na época na Prodata, é uma empresa que presta serviços, né, de bilhetagem eletrônica aqui para Belém, né? E em 2015 eu fiz o curso de sistema de informação. Né? Com esse curso de sistema de informação, eu consegui ter uma outra visão da tecnologia, né? Porque até então eu tinha o curso técnico em informática, mas eu não tinha uma visão assim na área de programação, uma visão na área de gestão, né? Então, tudo isso eu tive já no curso de sistema de informação. Aí, nesse período, eu fiquei como monitor, né, na faculdade, eu fui bolsista lá na Estácio, e eu fiquei 4 anos como bolsista. Me formei pela Estácio e depois desse período de formado eu vim trabalhar no Passe Fácil, né? No caso, vim trabalhar na área de TI no Passe Fácil, vendo essa área também de bilhetagem eletrônica, né? Ver como funciona esse sistema de integrações de ônibus, né? Dessas linhas de ônibus, né? E aqui no Passe Fácil a gente vê tudo um pouco, né? Parte de manutenção, ver como funciona o sistema. E essa foi a minha trajetória, né, digamos assim, até hoje. Né? E hoje eu estou agora fazendo uma especialização, né, a parte de segurança de dados, né, na verdade comecei esse semestre agora. E com essa visão toda, eu só vejo que a tecnologia ela teve um avanço muito grande. Né? Se a gente pegar aqui de 2011 para cá, principalmente nesse período da pandemia, a tecnologia praticamente explodiu no país.
A mão de obra também, né, Isa? Tipo, tá rara e tá escassa, né?
Sim, é porque assim, a mão de obra, na verdade, até que tu consegue mão de obra. O problema é a qualificação dessa mão de obra, entendeu? Por quê? Porque o mercado, ele não é que ele esteja inchado, o mercado ele não tem muita qualificação, entendeu? Para trabalhar em determinadas áreas, porque a área de TI são várias áreas. Tem a área de gestão, a área de estrutura, né, de estruturados, cabeamento estruturado, por exemplo. Tem a área de programação. Então, assim, o foco maior que tem, as empresas têm num cara desse de TI, né? É realmente isso, a qualificação.
É isso mesmo, né? A qualificação é super necessária, né? Sem qualificação a gente não chega a lugar nenhum. Muito bem colocado
Isso é
aí pelo
verdade.
Israel. Israel, também falando assim um pouco dessa parte de qualificação, assim no momento quando você estava na faculdade, você estava lá começando, né? Trilhando a sua caminhada. Você já tinha uma noção de para qual área você queria seguir, especializar ou não? Você foi descobrindo ao longo do curso, né? Ao longo das disciplinas.
É, na verdade é assim, quando eu entrei, eu tinha uma visão assim, né, digamos assim, limitada, né, só da área de técnico, né. Depois que eu comecei a faculdade, eu verifiquei que tem outras áreas também de TI que são boas, né. Por exemplo, a de gestão, uma área que eu gosto muito de gestão. Eu estou voltando muito para essa área de gestão, né. Por quê? É porque é uma área que eu vejo que tu consegue acompanhar todo um processo, né? Tanto um processo de como tu implementar, né, uma segurança ali na empresa, como tu implementar um sistema, né? Como tu vai gerenciar aquilo ali, como é que tu vai ver a segurança da empresa. Então, hoje, eu volto muito para essa área de gestão. Na época da faculdade, eu ainda estava assim, meio perdido. Eu já vim me encontrar ali já no final do curso, né? Aí no terceiro semestre, não, terceiro, foi no terceiro para quinto semestre que já vim me encontrar nessa área de gestão, né? Que a gente começamos a ver as disciplinas, começamos a fazer visitas em alguns órgãos, né, de tecnologia. E foi aí que eu pensei, não, essa área que eu quero, essa parte de gestão, que é uma área que eu gosto, né?
Bem colocado mesmo. E é a questão também de muitas pessoas, né, quando iniciam no seu curso, na sua faculdade, também ficam perdidas, né? Eu também, quando iniciei a minha, não sabia qual direção ia tomar. Mas a gente vai se descobrindo, e até depois de formado, né, a gente consegue ter uma visão melhor do que realmente quer. Então, não é fácil, mas ao longo do caminho, a gente se descobre.
Sim, é verdade. Na verdade, a formação hoje, né, no Brasil como um todo, é feita de sacrifícios, né? Porque a maioria dos estudantes trabalha, estudo, aí tem que chegar em casa realmente cansado, tem que ficar fazendo prova. Realmente se formamos com muito sacrifício, né?
Isso é verdade mesmo.
É um desafio, é um desafio muito grande, assim.
Desafio
Isael,
diário.
com certeza. Isael, eu ia te falar assim, uma dica, né? Às vezes uma dica, um conselho para alguém que queira começar a trabalhar, iniciar nesse setor de TI, essa parte toda de tecnologia. Queria que tu falasse assim. Às vezes a gente motiva, né, as pessoas. Isso é importante também, né?
O que eu posso dar uma dica é primeiro estudar a área que você quer da área de tecnologia. Se quer uma gestão, se quer programação. Por quê? Porque as pessoas associam que TI, a maioria das pessoas, pelo menos, associam que TI só é fazer uma manutenção do computador, e não é isso,
Eu
entendeu?
ia chegar nesse ponto aí, verdade.
É, a maioria das pessoas associam isso, que é a manutenção, e não é bem assim. A área de TI é bem complexa, né? Como assim bem complexa? Porque o mundo hoje ele é movido por tecnologia, né?
Verdade.
Aonde a gente podemos ver isso na tecnologia? A gente podemos ver agora na Olimpíadas de Tóquio, na abertura. Mas viu quanto é a quantidade de drones que estavam sendo fazendo a abertura? Foram 1.824 drones sendo controlados remotamente por um computador. Então, a linguagem que teve de programação para eles fazerem aqueles movimentos foi muito grande, que foi todo um estudo, entendeu? E fora que nosso dia a dia, né? Como eu falei para vocês, a tecnologia ela está em tudo. Tanto num caixa eletrônico, tanto numa transação bancária. Hoje em dia que a gente tem uma facilitar muito, que é o Pix, por exemplo. Isso tudo tem a tecnologia, né? Tudo que você vai partir, tanto na parte de sistema, né, no caso, e a parte de mais que a gente voltando para a parte de manutenção, também tem de infraestrutura, uma rede, né, a telecomunicação também está muito grande, né, se expandindo muito, e é um setor que está crescendo muito também, mas se a gente for verificar o setor de tecnologia, né, as pesquisas mostram que ele está crescendo 12% ao ano, né, e os salários eles devem aumentar. Então, a tecnologia ela está em tudo. Esse período de pandemia que a gente teve foi como eu falei para vocês, no início aqui, foi um boom para a tecnologia. Por quê? Porque as pessoas poderiam trabalhar de casa. Então, uma forma de se trabalhar foi aquele acesso remotamente, né? Que não parou. O mundo não parou totalmente por... uma influência, digamos assim, também, né? E uma ajuda ali que da tecnologia, né? Então, somos movidos, né, pela tecnologia, né? Imagine hoje o mundo sem uma tecnologia, né? A gente progredir, a gente vai regredir. Então, a dica que eu tenho para as pessoas que querem mergulhar nessa área de tecnologia, antes de mergulhar, estude primeiro o curso, né? Porque tem muita gente que verifica, quero o curso... quer ser programador. Mas verifica se é isso mesmo que você quer ser, né? Porque tem programação para jogos, tem programação para sistema, tem programação para aplicativo, né? Programação para site. Aí vamos ao outro lado, tem banco de dados, né? Então, assim, isso tudo é um estudo que a pessoa tem que fazer antes de entrar também na área. Porque tem muita gente que entra na área de tecnologia e fala, é chato, não gostei disso, não gostei daquilo. Mas é porque também não se aprofundou e não viu o leque de opções que tu tem dentro da área de tecnologia, entendeu? Então, a área de tecnologia ela tem um leque muito grande para você trabalhar. Então, você tem que escolher realmente em qual segmento que você quer ali usufruir na sua vida, né? Tanto os benefícios que você quer ter, né? Porque você escolher ali onde você quer ali implementar, né, seus conhecimentos, você também vai ter que ter aquela felicidade, né? Você também tem que trabalhar motivado. Se você não tiver aquela motivação, escolher um setor que você não gosta é bem complicado. Então, a minha dica principal é essa, é estudar, né, qual é o segmento que eu quero dentro da área de tecnologia. Aí, sim, depois que eu estudar, qual o segmento que eu quero, e começar realmente a procurar uma faculdade, um curso técnico, porque hoje os segmentos que tem na área de tecnologia é muito grande. A parte de robótica, como eu falei, a parte de quem gosta realmente de mexer com manutenção, a parte de quem gosta de mexer com programação. Hoje em dia também tem a situação da inteligência artificial, né? Então, isso é muito, muito legal, assim, para nós que somos da área e para as pessoas também que vão usufruir disso.
E Israel, são 4 anos, né, o curso, né?
Sim, o meu curso, Sistema de Informação, né? No caso, eu sou analista de sistema, hoje quem se forma em Sistema de Informação, são 4 anos, mas, por exemplo, a pessoa que vai fazer Engenharia da Computação, né? Já são 5 anos. Né?
Ah, tá.
E tem os cursos tecnólogos também, né? Tem os técnico informática, né, que geralmente é 1 ano, tem cursos que até 1 ano e meio, tem uns tecnólogos que é 2 anos, 2 anos e meio, que é, por exemplo, tecnólogos em redes de computadores, né? Tem ciência da computação, que é 5 anos, né? Aí tem as especializações, tem outras especializações que são só na área de segurança, né? Ou então só na área de banco de dados. Então, vai depender muito do curso ali que você quer, né? Tanto, ah, se eu quero ser bacharel, eu quero ser tecnólogo, entendeu? Porque tem gente que também já trabalha com tecnologia e às vezes tem um curso técnico e quer se aprimorar. É. Aí vai para uma área que já vale com aquele mesmo segmento ali. Por exemplo, um cara que tem um técnico em informática e já trabalha com redes de computadores, ele geralmente ali ele faz um tecnólogo em rede, né? Tá mais especialista ali na área.
E tem muitos cálculos, Zé? Curiosidade mesmo.
Tem. Na verdade, o que eu vejo é que na área da computação, como um todo, tem muito cálculo, tá? Tem muito cálculo. Qualquer um segmento desse, tanto na parte de engenharia de computação, ciência da computação, sistema da informação, aí tem um analista de sistemas, entendeu? Programação para jogos, tudo tem cálculo, né? Situação de algoritmo, né? Para a gente fazer alguns cálculos, né?
Uhum.
Da própria linguagem de programação, mas tem sim. Inclusive, tem também uma que é muito boa, uma área que poucas faculdades têm aqui, principalmente em Belém, né? Se eu não me engano, acho que só na UEPA que tem, que é a engenharia biomédica, né? Engenharia biomédica também é uma área bem promissora, hein?
É verdade mesmo. Tem muitas opções, né? Mas questão até de alguns conhecidos meus que tinham vontade de fazer, mas aí travaram justamente por ter cálculo. A gente não vai fugir tanto. Cálculo faz parte da nossa vida. Então não
é
tem...
verdade.
Mas vai muito mesmo da que a pessoa realmente quer. Às vezes pode ser apenas uma vontade, desejo, mas não que ela realmente quer.
Porque todo curso tem, né? Tem essas limitações, tem aquela parte, sim, que a gente vai olhar no curso, que a gente vai pensar em desistir, aí por isso que é importante a gente ver realmente o que, é que a gente quer daquele curso, entendeu? E qual o segmento, né? Porque tem uma hora ou outra que a gente vai querer desmotivar, né? Durante aquela trajetória ali de estudante, né? De aluno ali dentro de uma faculdade. E é aquele momento que tu realmente você pode balançar se você continua, né, continua o curso ou não. Então isso vai muito também da tua afinidade com o curso ali, do teu querer, né, do teu gostar ali do curso, né? Então isso vai fazer uma diferença. Um curso bom, né, que é um curso rápido, curso de 4 anos, sistema de informação, um curso muito bom na área de programação, né, mestre? Tu aprende também ali a programar. E um curso também que é até mais rápido, né? Que é um tecnólogo, né? Que é o analista de sistemas. É um curso muito bom, que aí tu vai ver só a programação. Hoje no mercado, a programação em si, ela está muito em alta. Ela está em alta ali. Então, essa inteligência artificial, né? Que trabalha com redes neurais, que trabalha com algoritmos ali, que é sistema de aprendizado, né, para a capacidade humana, é as linguagens que estão, assim, no topo. Então, por exemplo, a linguagem Python, né, de programação, ela está no topo ali. Então, é uma área que, digamos assim, que está lá em cima, né, aqui no Brasil, que estão pagando bem, né, quem trabalha com programação hoje em dia, né? Um bom programador que sabe programar em várias plataformas, é uma área bem, bem promissora. O Brasil bem promissora mesmo, entendeu? Seja realmente encontra ali um salário de 4 mil a 7 mil reais, se aí dependendo da evolução da pessoa, de 8 mil, 9 mil. Tipo, não tem um mesmo assim, sabe? Então, você pode alcançar valores muito altos em relação à programação. Ou
e
até
é muita...
prestação de serviço, né?
E Israel, também te interrompendo só um pouco, são muitas linguagens, né? Eu
sim,
vejo
sim.
Que é muita coisa, eu tava vendo esses dias na internet.
O desespero, na verdade, do cara de TI é isso, entendeu? Infelizmente, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado ruim é isso, porque tu tá estudando uma tecnologia, você tá ficando bom naquela tecnologia e no outro dia já tá lançando uma tecnologia melhor. E aí você tem que estudar. Todo dia surge uma tecnologia diferente, uma linguagem vai entrando no mercado diferente, né?
Uhum.
Eu tenho que saber, tem programadores que eles são bons a programar na área, por exemplo, de um aplicativo que ou para o Android ou para o iOS. Aí tem programador que é bom, que ele consegue ali as duas plataformas. Aí tem programador que ele é bom em Python, outro em C#, outro em PHP, em JavaScript. Enfim, é uma infinita linguagens ali, tecnologias que, querendo ou não, o cara de TI ele tem que estar realmente ali todo dia estudando, verificando as novas tecnologias que estão entrando no mercado, senão ele vai ficar para trás. Senão vai ficar para trás porque todo dia tem uma atualização de uma nova tecnologia. Então, se não acompanhar, né, se não acompanhar esse desenvolvimento, né, porque, enfim, né, a nossa sociedade ela pede esse desenvolvimento. Se a gente for verificar como era antes, que a gente trabalhava, né, no papel, a gente saía para o computador, e hoje em dia a gente já está eliminando, colocando, guardando nossos documentos que guardava numa máquina, então guardava empilhado ali em papéis, e agora está tudo em nuvem, mexe também a questão de segurança, né?
É.
Que tem.
É bem verdade mesmo. E até complementando, Israel, essa questão da inteligência artificial também está muito presente, né, no tantos vídeos, né, que tem muita gente que nem aparece, né, só coloca as vozes ali para fazer o fundo do vídeo, né? E sim, até sim. Aqui no nosso podcast, inclusive, nosso último episódio, já teve algumas vozes aí que a gente colocou, né? Então é algo que está realmente bem presente na nossa vida.
Sim, a tecnologia, se a gente for ver, a gente brinca assim quem é da área, porque a tecnologia ela move o mundo. Então, assim, você com a tecnologia, você pode fazer tudo. Tem alguns especialistas que falam que a maior preocupação deles é que seria uma guerra cibernética, né? Porque cada país controlando mísseis de outro é meio complicado, né?
Verdade.
Então, assim, então tu imagina hoje no atual, Brasil hoje, imagine o Brasil hoje sem internet, por exemplo.
Sim, porra.
Entendeu? Então, imagina, o mundo vai parar, o banco vai parar,
vai.
A empresa vai parar, tudo vai parar. Sim, é um caos que vai ficar.
Uma reação em cadeia.
Exatamente.
Não, e levando em consideração e muito ainda o que Israel estava falando da questão de gostar, né? São várias linguagens. E aí, se o cara não gostar, for só pelo dinheiro, alguma coisa, ele vai se estrepar, né?
É verdade. A verdade é engraçado que a gente trabalha com tecnologia. O que é o engraçado da tecnologia? Vai testando tudo. Chega na hora de implementar, dá bug. É impressionante, aí bate cabeça, fica pensando, entendeu? Soluções, às vezes, até com máquina mesmo, né? Computador, é o famoso reinicia o computador que resolve.
Esse é famoso.
É uma dor de cabeça que tem na área que é. Olha,
tá só Jesus
pra explicar mesmo, sabe? Mas enfim, tem que gostar. Eu acho que não só a área de TI, né? Acho que quando você escolhe uma área. Você tem que gostar daquela área ali, porque, querendo ou não, né, se você seguir ali aquela área, ficar seguindo vai ser pro resto da sua vida, né? Então você tem que realmente escolher bem, né? Se é isso mesmo, com a área mesmo, não só como eu falei para vocês ainda há pouco, não só julgar, falar assim, mas tecnologia mexe só com isso. Realmente conhecer. Porque hoje em dia tem muita tecnologia legal, sabe? Parte de robótica, que eu acho muito top, assim. Robótica está movimentando o mundo também aí, né? Os cientistas estão usando muito agora a tecnologia. Os médicos, eu estava vendo que tem médico que está operando já fora do Brasil. Ele não está usando mais assim na teoria, ele está usando só mão robótica. Então isso a taxa de o nível do erro dele é baixíssimo. Por quê? Porque ele não tem, por exemplo, na hora de uma cirurgia, eu vou espirrar aqui e minha mão vai se movimentar numa cirurgia, entendeu? Por quê? Porque é tudo controlado.
Tem precisão, controlado, né?
Alguns espasmos que a pessoa vai ter, o robô ele consegue ali controlar. Então, isso é muito interessante. Né? Tanto nessa área da saúde, né? Se a gente for ver para das grandes empresas também, né? Das grandes empresas e pequenas empresas, né? Então, porque está envolvido tudo. Tudo a gente vai ficar envolvido. Desde um arquivo que você pega num pendrive e colocar no computador para passar um e-mail, tá envolvendo tecnologia.
Isso é verdade mesmo. Israel, também aqui uma curiosidade. Você falou aí que estava indo mais para o lado da gestão, né? E queria que você falasse mais um pouco aí para a gente. O que você tem aprendido, né? O que ela aborda, né?
É porque o que acontece? A gestão de TI, ele é muito focado em solucionar os problemas, né? Quais são os problemas? Numa empresa, quando você chega, você verifica qual é a necessidade ali da empresa, né? Ah, se eu estou precisando de um sistema X, se eu quero que minha empresa tenha isso, né? Aí tudo vai se englobar. Como assim tudo vai se englobar? Por quê? A tecnologia ali, ela vai se englobar também com o quê? Com marketing, querendo ou não. Entendeu? Por exemplo, ver uns canais ali, né? Até criar as redes sociais, né? Instagram, Facebook, enfim. Ter, por exemplo, implementação nas empresas. O WhatsApp, né? O WhatsApp empresarial, né? Que é aquele WhatsApp que tu pode entrar em contato com os teus clientes. Ah, a pessoa está precisando de um sistema ali para a empresa, né? Vai avaliar como vai entrar de uma melhor forma esse sistema ali na empresa, entendeu? Porque, às vezes, o que a gente se debate muito na área de tecnologia, o cliente, ele pede uma coisa, mas, às vezes, nem um cliente sabe o que ele quer. Essa é a realidade. Então, o que a gente faz? A gente chega, vai aproximando ali do que o cliente quer, a gente pega aquela ideia do cliente, verifica a necessidade realmente dele e vai ali, ó, destrinchando tudo. É assim, assim. Apresentando ali formas, porque o cliente, ele vai te trazer uma ideia crua. Uma ideia dele crua ali. Tu vai pegar essa ideia dele, vai destrinchar e vai mostrar mais ou menos o que ele quer. Então, tu tem que ter esse filtro, né? E para isso, para fazer isso, tem que ter as entrevistas. Que a gente faz as entrevistas justamente que tem essa gestão, que chega com o cliente, elabora ali as perguntas, né, para o cliente. Dentro dessas perguntas, eu vou ter um questionário ali, chego com a equipe e verifico qual o banco de dados que vai ser preciso utilizar, né, como vamos implementar na empresa dele, como vai ser os treinamentos, como é que vai ser as telas de login, como é que vai ser um site dele ali, entendeu? Então, essa área de gestão, ela vê tanto a área de implementação, tanto a área de realmente gerenciar ali, né, a parte da equipe, e verificar também a necessidade da empresa, tanto da empresa, né, e na área que eu falo assim, da área de tecnologia, né, na área de sistema, que é essa necessidade que vai fazer um desenvolvimento com a empresa ali, né? Que a empresa também, a maioria das, principalmente as empresas de pequeno porte, ela chega ali no momento que ela quer expandir. Entendeu? Mas essa expansão, ela tem que ser uma expansão ordenada. Entendeu? Então, a gente ajuda essa empresa também a fazer essa expansão de uma forma correta. Para não chegar lá na frente, a empresa ter dor de cabeça.
Você está na companhia do podcast do Papo Cabeça 1.0.
Como ele colocou, né? Tem que ser ordenado, né? Porque às vezes já vi casos de empresas pequenas que querem colocar um pezinho bem a mais, né? Dar um passo aí longo e meio bagunçado, né?
Sim, é verdade. Como tem empresa, na verdade? Desorganizada, né?
É, desorganizada. Às vezes, como tu falou, achei bacana que tu falou, vocês fazem aquele questionário. E aí dá a solução e aí começa a montar ali aquela programação para eles. E, Israel, tu já faz terceirização, assim, de trabalhos e tudo? Tu já pensou nessa parte também? De terceirizar e tudo?
Hoje em dia, como é que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando na área parte estrutural. O que seria essa a parte estrutural, né, hoje? Que é a parte de mexer com infraestrutura também de rede, né? No caso, uma empresa chega comigo, eu estou querendo tantas estações de trabalho, né? Eu estou querendo uma segurança para minha empresa, que é um firewall na vida. Aí a gente já oferece esse serviço, né? Da implementação tudinho, cabeamento ali de rede, uma configuração no servidor, né, segurança para a empresa. Então, esse serviço, realmente, eu já faço nesse serviço.
Entendi.
Eu estou querendo agora me organizando, ver essa a questão da mais para a gestão, né? Porque essa área que é mais de infraestrutura, não é tanto gestão, mas também que leva algumas coisas de gestão, né? Porque eu tenho que conversar com o cliente, negociar, ver os pontos que ele quer ali, ver aquela questão do questionário, né? Como é que ele quer pensar também futuramente, dar uma solução para o cliente, como eu falei para vocês, que às vezes o cliente ele não sabe realmente o que ele quer. Então tem que falar, olha, você já pensou que você pode expandir? Ah, você pode expandir e colocar mais tantos pontos aqui, entendeu? Então é muito voltado ainda para área de infraestrutura. Hoje em dia eu estou estudando mais a parte de gestão. Mas quanto eu não estou dando tanta gestão, eu estou fazendo esse serviço, né? Oferecendo esse serviço de infraestrutura.
Essa parte é a infraestrutura, né, Ídio? É até bom
Sim.
para a gente aprender essa linguagem aí.
Sim,
Bastante coisa,
é. Porque
né?
é como eu falei para vocês, é. Quem vê assim de fora o TI pensa que é só uma coisa, pensa que é
É.
só o cara ali fazer manutenção de computador e pronto, acabou, entendeu? E não é assim.
Não, mas é isso mesmo. É o que a gente vê na empresa, o cara vai falar: ah,
Sim, é.
chama o TI, ah, é porque
É.
bugou o computador, não sei o quê, não vê o
Isso.
todo.
E fora que as empresas às vezes vejo o cara de TI como um. Faz tudo, né? Tipo, o ar-condicionado deu bug aqui, chama o cara do TI, entendeu?
Verdade.
É tudo é o cara do TI. Olha, a máquina do café parou, o cara do TI.
É verdade. É verdade mesmo. Ai, caraca.
Agora.
É fogo
E
mesmo.
o que é legal é que a gente chega em casa, né? A gente não quer nem saber, né? A gente tá num aniversário, é o cara do TI, olha, meu sobrinho chegou, o cara do TI, olha, liga aqui o computador pra mim, cara.
É fogo mesmo, pior que é mesmo.
A gente passa um malto meu bocado aí, mas.
Às vezes tá na roda ali
Nossa, que
tomando
ofício,
uma.
mano. Aí fala, senão às vezes fala, senão tá tomando uma e fala, meu amigo, mas deixa eu te falar, meu computador tá lento, cara. Como é que eu faço
Pode me
pra dar um
ajudar?
upgrade nele? Porque tem, como eu falei pra vocês, tem áreas e áreas, né? Por exemplo, eu mexo também com a área de manutenção, de infraestrutura, umas coisas de gestão, né? Tô mexendo umas coisas também de programação, mas tem gente que, né? Tem profissional de TI que volta só para programação. Ele não sabe, às vezes, manutenção. Por quê? Porque ele o setor, a área, o segmento dele foi programação.
Ele
Então,
focou
ele não
ali,
sabe
né?
fazer manutenção. Então, ele não sabe fazer manutenção, uma infraestrutura, entendeu? Mas é muito que você vai seguir. Como eu fiz um curso técnico em informática, eu já tinha visto a questão de manutenção e tal, eu vou aprendendo outras áreas também dentro da informática, né, da tecnologia.
E é muito melhor, né? Engloba tudo, também um pouquinho de
Sim.
cada e aí fica bem
Que aí
interessante mesmo.
o cara vira o famoso Severino, né?
É verdade.
Também é uma pergunta que é clichê também aqui no podcast. E já tem um acervo aí bem grande, né, de livros que os nossos participantes aqui, os convidados, já passaram, já deixaram a sua contribuição. E você não vai ser diferente, né? Queria que você indicasse aí livros da área da tecnologia, para a galera que quer saber mais, que quer entender mais sobre o assunto. Também um livro assim que você indica para a vida, né? Também das pessoas que auxiliam.
Olha, eu acho que o grande livro, né, é o livro do Steve Jobs, né? Então, esse livro aí, quem gosta de tecnologia, né, é um livro
Pronto.
que não vai se arrepender.
É
Não
o
vai se
mestre.
arrepender.
O
É,
top.
porque aí tu vai ver, assim, não só vários segmentos, mas sobre planejamento profissional, né, administração de vida, enfim. É um livro, assim, na área, pelo menos que eu vejo na área de tecnologia, é um livro completo.
Muito, muito top mesmo. Isso aí é verdade.
É isso aí, pessoal. E anotem essas dicas aí, viu?
Com certeza, anotar esse livro aí. E Israel, eu te perguntar assim, já passou assim algum dia a ficha já caiu, veio aqueles pensamentos de todo esse filme, de toda essa tua trajetória?
Já, várias vezes. gente fica pensando que a gente é ser humano, né? A gente está em constante evolução. Então, isso assim é bacana, sabe? Tu vê a tua história, né? Eu ainda não cheguei lá, ainda eu quero, mas tô naquele caminho, entendeu? Ver que eu tô fazendo as coisas certas, né? Quando tu começa a apanhar da vida, que tu começa a ver que tá dando certo. Então, mas não desistir, né? E, inclusive, as pessoas que a gente faltava falando de livro, tudinho, né? Que eu falei até, dei uma referência para vocês do livro Steve Jobs. E quem tiver também interesse também em estudar sobre startup, né? Que startup também tá em alta. Principalmente no Brasil, né? Tá em alta. Por exemplo, o Nubank começou com uma startup, né? Olha, vamos ver o Nubank de tal hoje, né?
Então, top do top.
Aí faz aquela reflexão na vida, né? Então, a gente tem uns sonhos, a gente tem que correr atrás, né? Então, claro que bate isso, né? Na pessoa de... olha onde eu cheguei, eu tô conseguindo chegar, tô conseguindo atingir ali meu objetivo, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo com a vida, né? Vários empecilhos vai ter ali para te enfrentar, mas você sempre vai ter que esquecer as dificuldades e seguir em frente, né? Tem uma que o Lincoln aí até sabe, que a gente falava no quartel, né? Não peça a Deus fardos mais leves, e sim ombros mais fortes.
Verdade.
E é isso, entendeu? Isso é para nossa vida. Então, essa frase eu sempre levo comigo.
É aquele ponto de pensar mesmo, né? Tempo de quartel mesmo. E, assim, é tão gratificante assim também, mano, ver as pessoas, os amigos, os conhecidos, a gente vê que seguiram um caminho ali, correram atrás. Porque, olha, vou te falar, no mundo de hoje, pro cara cair, para fazer coisa errada, é um pulo, né?
Sim, sim, verdade. Hoje em dia, o nosso mundo, infelizmente, tá bem complicado, né?
Tem muita gente aí só esperando, né? Oportunidade de te levar pra te tirar do teu caminho, do teu sucesso, pra levar o caminho do fracasso. Já que essa pessoa não chegou aonde queria, também não quer que tu chegue, né? Infelizmente.
Verdade. É aquela coisa, né? A gente não pode tentar se limitar, né? Tem pessoas que não conseguem atingir um objetivo e querem te levar pra trás também, te puxar, dizendo que tu não vai conseguir. Mas é isso, acho que a pessoa tem que seguir em frente, né, nesses objetivos, independente da área que vai escolher, se é de tecnologia ou não, mas a pessoa tem que ter aquele foco ali para alcançar aonde ela quer chegar, né? E não se importar, porque às vezes é aquilo como tu falou, tem pessoas que vai querer te puxar, né? Mas é isso, entendeu? Sempre vão ter essas dificuldades, mas as dificuldades estão aí para ser enfrentadas, né? Então, a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente.
Exatamente. Superar nossos limites.
Exato.
Isael, também uma curiosidade que eu tenho aqui em relação aos jogos. A questão daquele, como é que funciona assim, naqueles gráficos? Aqueles gráficos que a gente viu evoluindo lá, né? Desde que começou lá da época do Nintendo, né? Pô, entregar minha idade aqui, mas tudo bem. Como evoluiu, né? Videogame, o gráfico desde Nintendo até chegar hoje. Então, é muito incrível, né? Quando a gente para assim para notar, cara, como evoluiu.
Verdade. Tem um curso, né? De jogos digitais, né? Na faculdade também. Se a galera quiser seguir esse curso, né? Essa área, né? Então, tem muitas faculdades oferecendo, né? Que é o curso de... Tem algumas faculdades que chamam de curso de jogos digitais, outras cursos de games, né? Que é um tecnólogo também. Que dentro dessa área ali, ele vai aprender a programação, vai aprender a fazer alguns desenhos ali, né? Parte gráfica. Com essa interação todinha, essa parte gráfica ali, movimentar, né? Os personagens... E implementar isso dentro do aplicativo, né? Então, é uma área muito, muito bacana também, né? Porque ali dentro dessa área tu aprende também a fazer desenhos, né? Tu mexe com alguns programas ali bem legais nessa área de jogos, né? Jogos digitais.
Israel, e a linguagem que é usada para fazer essa programação dos jogos?
Pois é, a linguagem ela é muito relativa. Como assim? Porque vai depender como é que tu quer nos teus jogos. Tu pode usar uma linguagem, por exemplo, de inteligência artificial, que a maioria das pessoas estão usando hoje, que é o Python, tu pode utilizar o Java, né? Então, é muito do teu projeto. É tu que vai decidir qual é a linguagem que vai atender a tua necessidade, entendeu? Então, uma linguagem que vai rodar melhor, por exemplo, sei lá, para o Android, há uma linguagem que vai me atender mais aqui para o iOS. Então, vai ser muito do teu projeto, muito do teu estudo. Você vai fazer um estudo ali e ver qual a linguagem que fica melhor para te implementar, né, naquele projeto ali, né, no caso, no teu jogo. Então, isso, como eu estou te falando, é muito relativo. É um estudo ali, vai depender muito do teu jogo que tu vai implementar.
É verdade, né? A gente vê que tem muitos aplicativos, né? Aplicativos, jogos. Então, cada um tem uma função diferente. Então, é bem relativo, né? Como você colocou. Uhum.
É, porque aí, por exemplo, tu vai ver, a maioria dos programadores usa o Python, né? Aí já tem a linguagem C, C++, né? Tem o C#, aí, como eu tô falando, você já tem Java, então, aí tem o Java e JavaScript, aí vai ser muito o que que tu vai querer ali, se eu vou para de jogo, se eu vou para uma área, sei lá, de aplicativo de iFood, né? Então, uma área de mobilidade, porque se a gente for ver hoje, teve de uns anos para cá a explosão de aplicativo, né?
Verdade.
Tudo tem um aplicativo, né? Então, dentro desse aplicativo, é o que que tu vai querer ali naquele aplicativo? Ah, eu vou querer uma geolocalização, né? Para ficar rastreando ali a pessoa, né? Ou movimentando, por exemplo, o Uber trabalha nisso, né? Que se for ver, tu vê aquele carrinho se movimentando.
Uhum.
Ali tem uma linguagem que faz ali integração com o Google disponibilizando esse mapa, eles personalizando. Enfim, então vai ser muito aquele segmento. Não, eu quero um aplicativo que seja para de jogo. Então, vou ver qual é a linguagem que vai se adaptar melhor com o gráfico. Então, eu quero um aplicativo que seja, como eu falei para vocês, mobilidade. Qual é a linguagem que é melhor para mobilidade? Então, isso tudo é um estudo para te poder implementar esse projeto.
Show de bola, tem muitas opções.
Tem muitas opções e tem muitas ferramentas muito boas, entendeu? Para essa área de jogos.
Isael, qual a linguagem, assim, a tua favorita, assim, aquela queridinha?
Não, hoje, o que eu tô gostando bastante, né? O que eu vejo, porque as empresas estão pegando bastante, que eu começando a estudar ela, é Python. Por quê? Porque é uma linguagem que usa muito a inteligência artificial, tu consegue usar com ela. E as linhas de códigos, tu consegue diminuir bastante as linhas de código com essa linguagem. Né? É uma linguagem que está em alto, está muito em alto.
Ela então, é mais fácil, Zé, de aprender?
Que eu vejo, eu acho que é a mais... Uhum. Porque assim, para te chegar nas linguagens ali, tem toda uma coisa, né? Por exemplo, a gente fala que é front-end e back-end, né?
Uhum.
Front-end são o que tu vai ver, né? A parte ali, a parte da frente, digamos, do teu projeto ali, do site, quando tu vê, o que tu tá vendo no site ali é o front-end, né? Uhum. Que são aqueles estilos ali, aqueles efeitos, aí já entra ali um CSS, já entra ali um HTML, HTML5, que são que vão fazer aqueles movimentos ali, daquelas páginas, né? E tem o back-end, que é o que está por trás, né? Que é o JavaScript, ou um banco de dados ali, um Oracle, uma SQL. Então, toda essa integração aí, como eu falei, é muito do projeto em si.
Do projeto, né? Tudo depende.
Isso vai depender muito do projeto, porque ali, se tu colocar uma linguagem que não seja apropriada para o teu projeto, o que vai acontecer? Tu vai ter um sistema lento, tu não vai ter um sistema que vai atender a necessidade ali do teu cliente.
Entendi.
Então, por isso que tem que estudar realmente a melhor linguagem ali para poder implementar no teu projeto, para te não ter dor de cabeça, né, no teu projeto. Uhum. Então, mas tem coisas que a gente utiliza, algumas ferramentinhas, né, também ali que é o Node, né, o Ionic também, que ajuda a fazer aplicativo, né, o Android Studio, que são umas ferramentas que te ajudam muito. em relação a programar também.
Showzaço, showzaço mesmo.
Bem abrangente. Basta a pessoa realmente tiver interesse, correr atrás e ver no que ela vai ser especialista.
É, e hoje em dia tem muito curso, né? Tem muito curso gratuito, né? Eu, por exemplo, quando comecei a fazer olhar esses cursos, né, da área de tecnologia, eu gostava muito de até ver naquela Fundação Bradesco. Não sei se vocês já viram falar.
Sim, sim.
Eu faço.
Na Fundação Bradesco ali tem várias áreas ali de... Tem vários segmentos, né? E tem também a área de tecnologia ali, né? Tem alguns cursos que eu já verifiquei lá de administração de banco de dados, aí mexer com Android, né? É, tem alguns cursos que mexe até com Android Studio, né? Então, governança de TI também é muito legal lá. Então, assim, ali tem várias coisas para quem não quer, tipo, que é gratuito, né? Não quer pagar. Aí lá tu consegue até também ter aquele HTML lá, CSS para mostrar aquela front-end ali. Então, para quem quer dar uma olhada assim na tecnologia, né? Como funciona mais ou menos isso, é bom também. Eu indico também isso aí, acho que é bem válido, sabe, essa ideia da Fundação Bradesco aí, achei muito boa mesmo, porque no final ele emite um certificado que isso é importante para ti, né?
Verdade.
Então, que você fez realmente ali o curso, então acho uma ideia muito boa, assim, para quem tá até sem condições, né, de quer aprender, mas não tem condições, é uma boa sacada ali da Fundação Bradesco, e YouTube também, né, o YouTube tá aí com várias dicas aí. Hoje em dia não tem como tu prender informações, tu limitar informações, porque a internet está aí para isso, entendeu? Ah, eu não sei fazer, vai na internet, dá um jeito, pesquisa, entendeu? Vai atrás, vai dar uma dor de cabeça, mas vai conseguir desenrolar ali teu projeto.
Rapaz, eu ia aqui perguntar para ele, né? Além desse, de estar ali, às vezes, naquela tensão do trabalho e tudo, se ele tem algum hobby, assim, algum hobby, alguma... coisas que ele gosta de fazer nas horas vagas, né? Porque às vezes ela tem outras.
Sim, sim. Não, o que eu gosto de fazer é futebol, eu jogo bola. Até minhas horas vagas eu jogo bola. Gosto de viajar também, que acho que isso, todas as pessoas tiveram a oportunidade de fazer isso, porque já tá aí renovado, né? E assistir filme, né? Filmes também na área, pra área assim, de tecnologia é muito, muito legal, sabe? Assistir uns filmes assim. Quem tiver a oportunidade também, aquele filme do Steve Jobs é muito bom.
Oi, eu tô até a fim de assistir esse também.
É muito bom. Muito bom o filme mesmo. Assim, pra área, não só para a área de tecnologia, mas para a área de empreendedorismo, né? Quem gosta dessa área de empreendedorismo também é muito bom.
Israel, também eu vi a questão também de fotografia também, né, Israel? Uhum. Eu vejo sempre o teu Instagram, né? Bate algumas...
Sim, sim.
As fotos
eu gosto de fotografia. Na verdade, eu tinha até... Hoje em dia eu já até vendi uma câmera minha, mas eu tinha câmera, eu gostava de fotografia. Vídeo também, edição de vídeos. Eu gosto de fazer... Eu lembro até do Bahia, né?
O Bahia sempre... Pô, o Bahia vive... E de vez em quando ele tava falando mesmo. Ele tava fazendo alguns trabalhos e tal. Ele gosta mesmo dessa parte.
Sim. Edição de vídeo, edição também de... Fly, né? De fotografia, eu gosto de fazer. Né? Então, às vezes, uma época da minha vida, quando eu tava pra sair do quartel, lá que eu tava passando na RP, nas relações públicas, eu ainda mexi com isso, né? Com montagens ali, né?
Tá naquela vibe ali.
Eu gostei de mexer, né?
Tá bacana.
Fazer a fotografia ali, né, das cerimônias.
E tomar, nada te fugia, né? Nada fugia, né?
Isso. Tudo é tecnologia. Se for ver, tudo é tecnologia. Se for ver, a gente for ver, a tecnologia está tão forte, que tu vê que está praticamente parando esses anúncios em TV.
É. Já que é verdade.
Hoje tu vai ver o quê? YouTube. Aí tu vai pesquisar uma coisa no Facebook, já tem um cookie ali registrando o que tu tá pesquisando, já vai te direcionando pelas páginas, vai te oferecendo produto, entendeu? Então, ali, e a mão de obra, né, o valor, ele é bem mais inferior, né? Ele é bem mais em conta do que tu colocar uma propaganda dessa aí, né? Então, assim, tanto que o que eu vejo hoje é que tanto jornais, tanto a parte de televisão, eles estão se readaptando a isso. Estão fazendo ali já, estão tendo uma visão diferente, né? Não é como antigamente. Antigamente tu ia até numa locadora alugar um filme. Hoje em dia tu não vê mais isso. Hoje em dia tu vê já essas grandes plataformas aí, né? Netflix, Amazon, né? Então, tu vai ver que a tecnologia ela vai mudando e às vezes a gente não tá nem olhando, não até nem acompanhando. Que se tu for fazer uma análise olhando lá há anos atrás, tu vai ver quanto evoluiu. E às vezes a gente passa acabando passando despercebido.
Não percebe, é verdade.
É.
Do custo, né? O quanto diminuiu é a presença aí do famoso tráfego pago, né?
É
Gestor, que
verdade.
aí global gestor de tráfego. Então é uma profissão também que tá com sendo muito promissor, né? E tende a crescer
Sim.
bastante. E envolvendo novamente a tecnologia. Então é incrível mesmo como está presente no nosso cotidiano.
Hoje, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas a Uber, a Google estavam trabalhando com um carro, né, com inteligência artificial. Não, então, vamos ver alguns anos aí, é, né, um carro totalmente sendo movimentado, sendo controlado por uma inteligência artificial. Bacana.
Remotamente, é verdade que tá chegando, né?
Isso.
Mas assusta um pouco também, Zé.
Sim. Ah, isso é normal, entendeu? Isso
Né?
também é normal. Não, eu acho que, na verdade, a população ela tem, infelizmente, assim, que eu vejo. A tecnologia ela vai te ajudar, no meu ponto de vista, tá? Tem outros profissionais que vejam em pontos diferentes, enfim. Mas o meu ponto de vista é o seguinte: a tecnologia ela vai te ajudar, da mesma forma que ela vai te ajudar, ela vai te distanciar. Ah, Zé, por quê? Porque antigamente a gente era uma roda de amigos e a gente conversava aqui, né? Hoje em dia tu liga no celular, liga pelo WhatsApp, fica conversando, né? Tu vai se distanciando. Às vezes tu tá numa roda de amigos também, tu tá conversando pelo WhatsApp com os teus amigos ali. Então, tu acaba ali se distanciando um pouco, né? Mas é um lado bom também, né? Em relação à facilidade que tu tem hoje para entrar em contato com as pessoas, né? Trabalhar, né? Quem diria aí anos atrás que tu tá em casa, tu tá trabalhando, tá
Pois
acessando tua
é,
máquina no trabalho,
verdade.
trabalhando. Isso aí também ajudou um monte, sabe?
E fora também fazer reuniões, né? Reuniões, videoconferência, então mudou totalmente.
Imagina isso até para uma empresa, o custo, né?
O
Tu
custo.
tá, tu, tu tem um funcionário que tá em São Paulo, tá em Belém, o funcionário tem que vir aqui para uma reunião, né?
É verdade.
Então, essas plataformas estão aí justamente para ajudar, né? Para ajudar ali aquela engrenagem ali do país, né? Do mundo todo, na
Do mundo,
verdade.
verdade.
Impulsionar ali. Então, por isso que eu falo que todas as áreas são essenciais, cara. Não tem área que é menos essencial do que a outra. Não, todas elas são essenciais, porque, querendo ou não, tudo é um conjunto, né? Porque, ah, o cara não tem tecnologia, mas aí. E o cara, por exemplo, do transporte que vai trazer tecnologia para mim, sem aquele cara do transporte não vai ter tecnologia
Não
para mim,
tem, não vai
entendeu?
ter.
Então tudo se interliga, não adianta. Então você fala que todas as profissões realmente são necessárias para movimentar, né, o nosso mundo.
Certeza, com certeza. Todas são um complemento uma da outra. Então é
Exatamente.
de extrema importância. Tem um amigo de pô, vamos aí, depois com esse papo aí, muito, muito bem papo cabeça, né? Muito
É
diferente
verdade.
ao nome aí do nosso podcast, mas foi top demais.
Pô, bem atual, 5G inaugurando.
Ainda tem isso, né? Tem o 5G.
É, tem
Bora ver como é que o
5G.
Brasil vai se comportar com esse 5G. Tá chegando. Estão começando a implementar. Vamos ver.
Bora ver.
Mas foi um papo muito legal com vocês também. Vocês têm que agradecer pelo convite, viu? Porque essa ideia de vocês é sensacional, né? Mostrar para a sociedade o ponto de vista também de cada uma profissão, né? Porque tem, como eu falei para vocês, tem pessoas que são limitadas ao ter aquele conhecimento de outras áreas, né? Então, vocês estão aí com esse grande projeto aí, o Papo Cabeça, realmente consegue demonstrar aí para as pessoas que estão aqui, têm interesse, que têm dúvida de alguma coisa, consegue tirar até dúvida com vocês, cara. Então, vocês estão fazendo um papel fundamental aí para a nossa sociedade e realmente eu fico muito grato, honrado por esse convite, né? Então, que vocês continuem fazendo esses sucessos aí, que tamo junto.
Nós que...
Somos as mensageiros aqui, né? Da informação, isso aí.
E nós só temos a agradecer, Zé, de verdade mesmo, de coração, pela parceria e tudo. Pô, ali respondeu. A gente teve aquela novelinha e tal, teve algumas convergências de agenda, mas normal, deu tudo certo. Normal. É normal, mas deu tudo certo. E também, com certeza, você vai ser convidado quando a gente está querendo implementar aí por vídeo, né? Aí futuramente. Com certeza, tu vai ser convidado. E eu te agradeço muito, cara. Muito, de verdade mesmo.
Eu que agradeço vocês, meus amigos. Sucesso para vocês aí. Como eu falei, foi uma honra mesmo estar com vocês, tá?
Uma honra para nós também. Reafirmo aqui. Muito obrigado, Zé, pela sua presença aqui no nosso podcast e da nossa a novela, né? Que aí, vai, não, grava, não.
Mas, hoje não deu.
Verdade.
Mas, pô, valeu muito a pena esperar, cara. Foi um
verdade.
Papo de muita cabeça e ainda tem muita coisa, né? Com certeza vai ser abordado aí em vídeo aí. Então,
beleza.
Nos próximos capítulos. Então, muito obrigado de coração, Zé. Foi incrível mesmo a sua participação.
Beleza, meus amigos. Eu agradeço aí, viu?
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês que estiveram até agora aqui no nosso podcast. E não se esquece aí de se inscrever no nosso podcast. Assina o nosso podcast aí, que você vai ser avisado quando tiver um episódio novo, como esse que vai sair já já. Então se inscreve. E meu amigo Lincoln, muito obrigado aqui pela sua presença também. Israel, muito obrigado. E até o próximo podcast. Valeu, galera!
Valeu!
Até o próximo episódio, galera. Valeu!